Audiobook Grátis apresenta 54. As Três Maçãzinhas de Ouro. Havia três irmãos, o mais novo tinha três maçãzinhas de ouro, e os outros, para ver se lhes tiravam, mataram N.O. e enterram N.O. no monte. Depois nasceu na sepultura uma cana. Certo dia passou por lá um pastor, que cortou um pedaço da cana para fazer uma frauta. O pastor começou a tocar, mas a gaita, em vez de tocar, dizia: "Toca, toca, ó pastor. Os meus irmãos me mataram. Por três maçãzinhas de ouro. E ao cabo não as levaram." O pastor, quando ouviu isto, chamou um carvoeiro e deu-lhe a frauta. O carvoeiro começou também a tocar, mas a frauta dizia: "Toca, toca, ó carvoeiro. Os meus irmãos me mataram." Assim foi a frauta andando, de indivíduo para indivíduo, até que chegou às mãos do pai e mãe do morto. A frauta dizia ainda: "Toca, toca, ó meu pai. Toca, toca, ó minha mãe. Os meus irmãos me mataram. Por três maçãzinhas de ouro. E ao cabo não nas levaram." Chamaram o pastor, que disse onde tinha cortado a cana. Foram lá e encontraram o cadáver com as três maçãzinhas de ouro. Rebordainos, Bragança. Notas. 54. As Três Maçãzinhas de Ouro. Gubernatis, Mit. Zoolog, T. 2, página 342, cita o conto N. 22 do seu novelino de Santo Stepano de Calcinaia, no qual, dois irmãos mais velhos roubam uma pena de pavão ao seu irmão mais moço e o matam. Isto é o pavão, da mesma forma que num conto russo, a irmã mata o irmão mais moço para lhe tirar as botinas vermelhas. No lugar em que o irmão da pena de pavão é morto e enterrado, cresce uma árvore, de que se faz um cajado, depois um assobio, que, quando toca, conta o caso fúnebre da morte do irmãozinho morto por causa da pluma de pavão. Eis como o ilustre mitógrafo explica o conto: quando o céu luminoso ou quando o sol está oculto pelas nuvens, quando as penas brilhantes são arrancadas, quando o pavão está enterrado, a árvore que está plantada sobre a sua sepultura, a nuvem, faz ouvir a sua voz na volta da primavera. A árvore torna-se uma cana, uma flauta mágica, um coquila melodioso. Acha-se este conto na vasta coleção russa de Afanasieff, 54. V. N. 17 e 54. 6. N. 25. Além da forma italiana citada, Vittorio Imbriani coligiu uma outra sob o título de Passo Grifo, nos seus contos de Pomigliano. Reverendo Desdemondes, novembro de 1877, página 145, este mesmo conto foi coligido por Bladet, em Gascon, com o título Lu Flauto, nos contes e provérbios populares receita em Armagnac e já aparece neste A Laranja, ou Pomo de Ouro. Por ele se vê quanto o conto português já se acha deturpado. Há uma outra versão alemã, O Osso que Canta, citado por Bladet, na Ausmaerschen X Marmier, nos Chants Populaires du Nord, página 75, traz uma balada parecida com este conto, na revelação do fratricídio por uma canção. O som, na sua obra La Chaîne Traditionnelle, interpreta o sentido mítico por esta forma, como uma transformação de um antigo mito relativo aos fenômenos da luz. Estes dois irmãos correspondem aos Dioscuros e aos Asvins, isto é, aos gênios da luz no seu nascimento e ocaso. Página 59, Gubernatis, na mitologia Desplantes, T. 2, página 129, traz um conto húngaro, em que uma irmã mais nova é morta pelas duas mais velhas, e uma flauta é que revela o crime. Segundo a sua interpretação mítica, as duas irmãs são as duas metades da noite. O poder da flauta aparece no conto da Sakuntala, no de Polidoro, e em um conto toscano no Rigveda, X, 135, Yama toca uma flauta, a sombra da árvore que canta, com que acorda todos os antepassados mortos. Gobi, Ib, T. I, página 94. A nossa versão foi coligida pelo Sr. Leite de Vasconcelos, e publicada na Vanguarda, N. 39, em 1881, a outra versão nos contos populares portugueses, N. 40. Vide Stanislao Prato, 4 Novelline Livornesi, página 57, onde discute este tema nos mitos helênicos, na Eneida Divina Comédia. Há uma versão de Sevilha, intitulada La Flor de Lililá, publicada na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, T. I, página 196.